No Arrola pelo Conselho queremos recordar histórias, factos e pessoas. Assim, iremos recordar algumas das figuras típicas da nossa região, cujas histórias passam de boca em boca. Esta semana, iremos recordar a Joana Maluca através de um texto adaptado de um documento de Senos da Fonseca.
Às vezes não chega ao indígena ser maluco. Para sê-lo, é preciso parecê-lo. Ora, a Joana Rosa de Jesus, a maluca, não só o não era, como nem o parecia. A alcunha, coitada, ter-lhe-ia vindo de ter casado com um dos primeiros fureiros do Senhor de Vagos, o pastor José Domingos da Graça, o maluco. A Rosa de Jesus era uma gramata. Nascida em Ilhavo, em 1788, era originária da família dos gramatas lá do Arnal, cujo avô, o Tomé Francisco, foram dos primeiros fureiros que, nos fins do século XVII, se teria vindo estabelecer para aqueles terrenos arenosos que bordejavam o canal que ia lá para os lados de Mira. Ora, o certo é que o Tomé Francisco tomou o nome de Gramata, nome por quem eram conhecidos aqueles terrenos lusacentos que tinham vindo lá das entranhas da ria e onde apenas parecia capaz de nascer e se desenvolver uma erva marinha conhecida por gramata. Diz-se a qual modo o meio produz junco e hoje, pela continuação da maré salgada, já o não produz, mas sim erva que chamam de gramata, apetitoso manjar para o gado. Em 1883, a Joana Gramata e o marido, o maluco, que teria vindo lá do sul de Vagos, fazem o afuramento da Quinta do Feijão, local preciso onde hoje se encontra situada a capela da Senhora da Encarnação. A Joana, já então conhecida por Joana Maluca, cedo ficará viúva. Não sem ter botado à vida nove rebentos que lhe darão a bonita prole de 66 netos. Viúva aos 48 anos, irá casar com António Sousa Pata. Não teria sido fácil ao José da Graça convencer a sogra a dar-lhe a filha. A gramata, já gente de sinal, olhava para o rapaz, pastor das castras enfezadas e raquíticas, e tentava inquirir o que ele teria de seu ou dos seus, tanto fazia. Ora, numa noite estrelada, enquanto fixava as luzinhas lá do alto, acudiu ao José, rapaz esperto, uma ideia que logo ao outro dia botou em prática. E enquanto na eira da gramata ia respondendo aos quesitos da mãe Joana, não esteve com meias medidas. Colhendo na mão umas espigas de trigo, atirou à gramata.
Olhe, ó senhora amiga, eu pareço um pelintra a vadear aqui com o gado por estes areais. Mas não colho ao gato pela cor do pelo, que a casa de meu pai é tão abastada e tão rica que à noite há tantas luzes a iluminá-la como grãos que tenho aqui entre as mãos.
E logo ali, a convencida e crédula sogra aprazou o casório. A Joana, embora de perfil varonil em que uma teimosa barba lhe cobriu o queixo, realçando-lhe o tipo, era contudo uma aprazível e simpática mulherassa. Mulher ridente, faladeira e sempre bem disposta, fumava, viciosa e com deleite charutos, que amigos e comensais da sua lauta e farta mesa lhe faziam oferta, mantendo o estoque sempre bem aviado. Abria com regozijo a porta aos políticos, recebendo a miúda José Estevão, que se fazia acompanhar pelos ilustres que o vinham visitar ao seu palheiro da Costa Nova. Indo de barca, passava a ria, atracando na mota de passagem em terrenos que confinavam com as terras da Joana. Mulher ativa, empreendedora, boa na arte de negociar, rapidamente a sua casa emerge como das mais poderosas e ricas da região. Benfeitora, é ela que cede os terrenos da sua quinta, onde virá instalar a capela da Senhora da Maluca, dotando-a com algumas imagens de oráculos devotos que amigos de Aveiro lhe teriam oferecido. A Joana Maluca virá a falecer em 28 de janeiro de 1878.